Pessoas.
Entretenimento.
Sorrisos.
Notícias.
Frescura.
Animação.
Aranha.
Este é o Toque de Saída.
Essa foi boa. Essa aí é que...
Então não é?
O que é que se passa?
Então conta lá, Tecas.
Que eu ontem chego a casa...
Oh, meu Deus.
E tenho uma aranha.
Entro no meu quarto...
Deixa-a chegar.
Vou okay. à casa de banho...
Deixa-me... Aranha?
Volto para trás...
Okay. E há uma aranha.
Olho para o meu armário...
E no armário está uma aranha.
Que é branco...
E, aí, tá
e estava fechado... Mas e pode... tinha uma aranha.
Oh, meu Deus, vamos lá, espera. Uau.
É verdade.
Ok.
Mas não era uma aranha qualquer. Era uma aranha muito
que
grande.
Que falava. Ah, ok.
Era mesmo grande.
Mas tipo tarântula, aranhiço?
E eu assim, não, era entre tarântula e aranhiço.
Olha, então é tudo.
Pronto.
É um espectro gigante de aranha. Uma...
Sim, era algures entre uma formiga e um carro.
Sim, yeah. Eu estava nesse. Eu também...
Opa, era uma aranha do tamanho do meu polegar.
Epá, isso é mínimo, ó, Tecas.
Isso é mínimo,
não, era
para
grande.
Quem não está cá, o polegar da Tecas
tu
é muito
pequenino. Tu nunca viveste no campo.
Eu vou...
Ai! Para ti.
Mostrar.
Já viveste no campo ou não?
Só aqui, ó, Diogo.
Só em prédios, não é?
Só em prédios.
Claro. Já acampaste?
Ó, Diogo,
eu fazia amigas com aranhas dessas no.
Olha, era enorme.
Bro, é uma aranha.
Era enorme.
É o que eu estou a dizer.
É um
eu dava
ponto.
Nomes.
Era enorme.
Eu dava nomes a esse tipo de
não,
aranhas na minha tenda.
Era gorda e era enorme. Era
olha,
gorda
é assim,
e enorme.
E tu estás a ser gordofóbica com a aranha, percebes? Estás
pronto.
A ser muito
mas
má com a aranha que não te fez nada.
Mataste-a?
Mataste.
Convidei-a a sair.
Mataste-a.
Na minha toalha.
Ok. Mas, mas não mataste.
Não, eu não, okay. Eu não a vi depois. Eu não sei.
Oh, Tecas, tu não...
Eu depois meti as toalhas para lavar, portanto não sei onde é que ela foi.
Ah, para. Sim, então pronto.
Mas isto para dizer que eu coloquei esta fotografia no meu grupo de família.
Uh-huh.
E eu disse assim: ontem à noite tive uma convidada especial. Que horror! Comentários do meu pai: aranha sorte. E a yep. minha mãe: é dinheiro! O meu pai: joga no Euromilhões.
Jogaste?
Não.
Joga
é
mesmo.
Sexta.
Joga mesmo.
É sexta.
Tu és de superstições.
Agora.
Joga.
É. Será que isto significa?
É, olha.
Alguma coisa?
Olha, posso ficar com um 10% de comissão se ganhares? Porque eu disse para jogar.
Logo vemos isso.
Tá.
Aranha. Vim ficar aranha. Também.
Mas pronto.
Mas pronto, era só isto que
foste
eu queria
a pessoa. Muito obrigado, Tecas.
Tu não és do campo mesmo.
Não.
Eu tenho medo, eu tenho pânico de aranhas, mas até eu percebo que essa aranha é boa, é normal.
Lá está, é só usarem o meu truque de dar um nome à aranha.
Sim.
Vês uma aranha, é o Fred.
Yeah.
De repente é tranquilo. Ei, Fred, yeah. Tudo
desculpa,
bem? Tu não vais matar
não,
o Fred.
Desculpa, eu não vou viver com uma aranha.
É a Glória.
Não vou viver com a Glória.
Vais viver com a Glória.
Não vou.
Jorge Miguel.
Não vou, ela foi tomar banho para
como
a minha máquina
lagarto.
De lavar.
Ela aqui?
Ela foi tomar banho para a minha máquina de lavar.
Quem?
A Glória.
Ah. Também podias ser... Sei lá, podias ter feito outra coisa, máquina de lavar.
Não.
Pronto, okay.
Ela estava de aventura.
Está bem.
Devíamos ter um jingle para as histórias da Tecas, sabes?
Yeah.
Aliás, eu acho que era um bom exercício analisar as histórias da Tecas para o pessoal que faz, que estuda literatura clássica, não sei o quê. Dentro daqueles moldes, tipo os 12 passos do herói e o arco da típica história ocidental.
Não, mas
não
ela exagerou também. Nós temos ali uma...
Exagerei como?
Exageraste, temos um lagarto gigante ali no refeitório. Ninguém diz nada. Eu já dei o nome.
Eu lagarto sou na boa.
É o Rui.
É o Rui.
Sim. E está lá. Fui hoje comer sandes de atum para o meu almoço e ele não me fez nada, vês?
Okay. Eu já tive com uma... Eu já tive com a Laura, que era uma osga.
E mataste e meteste na máquina de lavar?
Não. Abri a janela.
Pronto.
Só que é difícil. As osgas são muito rápidas. As aranhas não, mas as osgas... E têm personalidade. Foi difícil. Mas ela saiu.
As aranhas também são.
As aranhas são lentas.
Bom, eu não sei se já foi partilhado aqui neste toque de saída, mas Diogo Sena está a colete.
Ah, boa tarde, exato. Eu e a minha amiga Tecas, o Clube dos Coletes.
É verdade, yeah. E tu arrancaste este toque de saída dizendo que até agora rejeitaste o colete, não é? Até fizeste pouco da nossa colega Tecas pela sua escolha de vestimenta sem mangas.
Verdade,
e hoje
eu insultei-a,
por acidente, insultaste-a,
yeah.
Em público.
Uh-huh.
E hoje, acidentalmente, mas talvez por uma coincidência do destino, trouxeste um colete para a rádio e decidiste abraçar esta tua nova vida.
Abracei a causa, abracei acima de tudo a peça de roupa que é o segredo da vida.
Isso é um excelente mote.
Estás
nosso...
confortável, estás fresco, mas estás quente. Tens tudo aqui.
Sim.
Eu sei que tu vais ceder um dia.
Em certos casos estás seguro, porque boias também, não é?
Provavelmente. Provavelmente.
Isso é um excelente mote para o programa de hoje, Diogo Sena.
Claro.
Que tu bem sabes.
Yeah, eu adoro este tema. Vocês conhecem. Eu gosto muito desse tema, porque esse tema para mim
dizer...
é relatable.
Pois
é. Relatable.
Portanto...
e é isso que nós queremos aqui no programa.
É assim, vamos pôr isto a descoberto. Tu não sabes o tema, mas pelas pistas que demos.
O que é que achas que é?
Quem é que sobreviveu ao Titanic? É o nosso tema aqui. Sabes que, olha, vou-te dizer.
É isso.
E sobreviveu um japonês, aliás, o único asiático naquele barco, que ficou na dúvida se ia com o barco.
Uhum.
Ou se saltava para o salva-vidas.
Sim.
Porque na altura na Ásia era, poderia haver um sentimento de vergonha de não
abandonar
o barco, percebes?
Ele viveu. Ele saltou
décadas e décadas. Ele saltou, sobreviveu, mas viveu décadas e décadas na vergonha.
Em vergonha. Vergonha para ti e vergonha para a tua vaca.
Envergonhado. Sim, sim, sim.
Uau.
Ah, eu subi ao Titanic.
Bolas.
Não me façam bullying.
Olha, está aí o Rui, ele sobreviveu ao Titanic. Que é notário.
Eu ficava lá.
Quanto ao tema 2?
Olha, eu gosto muito, já disse. É relatable. Acho que os jovens vão gostar.
O que é que rejeitavas até experimentares?
O que é que isso tem a ver com boias?
Tem a ver com coletes.
Ah, pois é. Eu gosto muito do tema 2.
Através do nosso WhatsApp 911-911-978, conta-nos o que é que não te convencia até experimentares e depois começaste, se calhar. Olha, um colete é um excelente exemplo. Há, por exemplo, quem nunca tenha gostado de sushi, um exemplo mais básico, não é? Depois experimentou uma vez e temos aqui um exemplo. Sim. Da Maria. Tu contas através do nosso WhatsApp. Vamos estar contigo até às 8. Para já, ao som de Zoelo com a Aitana. Esta chama-se Bom Amor e toca aqui na tua rádio, só se quiseres. Já agora, o Senhor está de colete.
Cidade FM.
Eu sou o Artur Simões, comigo Tecas e Diogo Sena de Colete. Hoje perguntamos-te o que é que rejeitavas até experimentares. Podes participar através do nosso WhatsApp 911-911-908. A primeira resposta foi da Joana, que disse padel. Padel? Padel.
Padel.
Padel. Padel, porque desculpa, é muito bueno jogar padel. É incrível.
Padel.
Incrível. Incrível.
Incrível? Porquê que... Incrível?
Incrível! Isso mesmo. Estamos todos virados para ti, não é, Tecas?
Pois,
tu és a pioneira do colete aqui no...
E a pioneira do paddle aqui no, na Cidade FM.
Achas que é coincidência?
É verdade. Em termos de paddle, és tu. É o que eu vou dizer.
Mas devo dizer que tanto Diogo Sena como Artur Simões, na primeira experiência que tiveram...
Isso ninguém quer saber.
Num campo de paddle, safaram-se muito bem.
Mas porquê o paddle? Parece-me um desporto chato.
Chato?
Chato.
Desculpa lá, como tens assim? Animação dentro do campo e fora do campo.
Não, é muito curto, pá.
Curto?
Eu acho que o paddle tem a... tem a rotina perfeita de desporto. Que é, vais com o pessoal, bastam 4 pessoas, não é?
Uhum.
Ok, reúnem-se lá a jogar. Ganham espertos, não interessa. Vão beber um copinho.
Então, mas dá para fazer o mesmo com um basquete, 2x2.
Ah, olha, bem pensado.
Não tens o après. Não tens o après-paddle. Não tens o après-basquete. Aqui tens um après-paddle muito bom.
E eu era também desses que era. Estamos a mandar com uma raquete contra o vidro e ali.
Não sei. Eu não gosto do vidro.
Mas gostei muito.
Eles estão virados para trás. Podem mandar contra o vidro.
Pois podem.
É uma pujança.
Não fizeste. Não fiz.
Por isso é que não chegaste a terceiro lugar como
eu. Ora, isso. Mas eu quero
ver. Há uma série de possibilidades de tu colocares a bola do outro lado da rede.
Exato.
Pode ser de frente, pode ser de costas,
duas,
pode ser de baixo.
Três.
Das pernas. Pode ser contra o vidro.
Quatro. Podes fazer um mortal.
Tecas, eu quero
encarpado.
Eu quero ver um shot como o Roger Federer a mandar debaixo das pernas e das pedras.
Por acaso, há um vídeo agora que circulou há pouco
no
tempo
do
Roger Federer a jogar
pádel. Pois é, eu quero ver o Roger Federer a mandar uma debaixo das pernas. Estranho. Mas no pádel ninguém faz isso, é contra o vidro.
Faz sim,
isso é batota.
Também faz.
Isso é batota.
Mas às vezes até digo mais. É contra o vidro debaixo das pernas.
Olha... Isso soou muito bem o que disseste. Ah, tão bom. É contra o vidro. Debaixo das pernas.
Eu não vou alinhar nisto.
Onde eu será, para.
Tu às vezes tens que ceder. Tens que ceder ao humor básico.
Essa é daquelas coisas que eu...
Intuitivo.
Eu repugno e nunca vou abraçar.
Arthur, como se fosse um puritano.
Eu já estou tão habituada a isto. Porque eu na altura, quando dizia que ia treinar ténis, eu dizia, vou bater umas bolas.
Opa, oh, Tecas, também, sim.
Não, essa é básica. Essa é mais básica do que esta contra o vidro e debaixo das pernas.
Pois é.
Fantástico. Mas debaixo das pernas é errado.
Há mais coisas.
Há mais coisas. Vamos ouvir.
Boa cidade. Epá, realmente esta dos coletes é verdade. Eu também achava horrível.
Muito obrigado.
Achava uma péssima ideia. Uhum. Mas comecei a trabalhar num armazém que aquilo é muito frio.
Uhum.
E andar de casaco não dá muito jeito porque prende um bocado os movimentos, então a cena do colete é muito fixe. Mas é só para trabalhar, está bem? Mais nada. Só para trabalhar.
Só o colete, supostamente, é uma peça de roupa funcional, ou seja, é técnica. É
super funcional.
É para andar com canetas e
eu estou a trabalhar
aqui no bolso. Pois é. Pois é, estás a, é verdade, é verdade. Vocês estão coletes e estão a trabalhar neste momento. Isto está a ser muito útil ter o colete nesta função de rádio.
Sim.
De falar.
Sim.
Sim, e não vou dizer que foi inspiração que eu tive
ao.
Não, não foi. Exato, não, ao te ver assim de colete.
Sim.
Foi mais inspiração dos meus putos em armazéns que eu conheço.
Ok.
Eles estão sempre de colete e eu
aceito.
Quis também
aceito.
Entrar.
E para quem mandas um abraço.
Um grande abraço. Abraço
aos putos de
Está bem, cantar.
Pessoal, rejeitei muito. Olha o contrário.
Daniel.
Inês, rejeitei muito usar camisolas de manga comprida. Até mudar da Madeira para Lisboa para estudar. Agora por dia devo usar umas três juntamente com casacos e dois pares de meias.
Ih, coitada.
Não estou a perceber, mas lá não há frio.
Mas rejeitar camisolas de manga comprida também. Se fosse gola alta, compreendi. Agora manga comprida acho que é demasiado vulgar.
Até que disseste tu que lá está. És coletista agora e tens a mania que, pronto, pessoas que usam mangas.
Eu quando era puto não usava casaco.
Porquê?
Podia estar a nevar e eu era só manga curta. Mas não percebo porque é que ela não usava coisas antes.
Quando eras puto, tu estás hoje, dão máximas de 7 graus e tu estás de manga curta.
Exato, porque é que achas que eu estou assim? Isto é desde a infância.
O que é que rejeitavas até experimentares? Participa através do nosso WhatsApp 911-911-908. Toque saída contigo, até às 8.
Cidade FM.
O que é que rejeitavas e possivelmente até odiavas? Até experimentares, conta-nos através do nosso WhatsApp 911-911-908. Vamos ouvir a Ana Batista.
Boa tarde, cidade. Então, aquilo que eu não gostava mesmo nada e agora gosto, no caso da cebola, odeio cebola, cebola crua, cebola desenhada na comida, odeio. Uma vez uns amigos meus tentaram que eu experimentasse aquela cebola frita, aquela cebola crocante.
Epá,
estou completamente apaixonada, sinceramente.
É muito boa.
Para mim, eu comia aquilo com tudo, metia aquilo como topping em qualquer refeição. Beijinhos a todos.
Muito obrigado. Estás tão perto de ver a luz, Ana Batista.
Sim.
Estás quase a chegar à cebola normal, é isso?
Sim, exato.
E quando experimentares alho.
Opa!
Cru.
Oh.
É melhor.
Qual é o teu problema?
Mas...
alho cru?
Yeah.
Mas é o quê? Comes isso tipo normal?
Não, achas?
Como se fosse um amendoim?
Mas eu gosto destes sabores intensos.
O caminho do alho é um caminho sem retorno, Diocena.
Também é verdade.
Quando uma receita pede dois dentes, eu meto quatro.
Sim, também eu.
É, não é?
E na sopa.
Nota, certos.
E na vida.
Mas por acaso, há uma coisa que me irrita nas pessoas. Não sei se é no caso da Ana Batista.
Ui.
Pronto, não quero dizer isto. Mas que negam à partida algo que nunca experimentaram.
Ok.
Eu não gosto de cebola, mas nunca experimentaram cebola. Quem já experimentou, eu não gosto do sabor, ok, eu aceito.
Desculpa, de certeza que tu fazes isso.
Eu?
De certeza que fazes isso.
Não, desculpa. Comigo, tu não tens essas conversas.
Comias lagarto?
Comigo não, falas assim.
Comias barata frita?
Comias gafanhoto? Aliás, é nutritivo, dizem os especialistas.
Opa, num sítio que fosse especialista de barata frita, eu comia. Mas o que eu estou a falar
não,
é
não
de
comias.
Coisas...
Ok, barata frita do bairro. Desculpa, diz.
Pá, não sei. Não sei, mas o que eu estou a falar são de coisas normais.
Barataria.
Não gosto de queijo. Já provaste queijo?
Mas já provaste barata?
Mas há tantos
não
queijos.
Quando não provaste barata.
Apá, parem de desconversar.
Certeza que, não sei. Por exemplo, eu não quero provar caracóis.
Deve Pronto, ser... por exemplo.
Não quero. Pá,
mas eu caracóis até consigo compreender porque aquilo tem um.
É viscoso.
É viscoso, pronto.
Não quero,
mas agora, coisas normais.
A não ser que sequem os caracóis e metam num pacote como se fossem batatas fritas. Aí. É moderno.
Não gosto de arroz de feijão. Porquê? Uhum. Gostas de arroz? Gostas de feijão? Juntar os dois. Porquê é que não gostas?
Assim, porquê? Mas porquê estás
não,
a falar comigo assim?
Não, mas chateia-me as pessoas que não gostam das coisas. Desculpa.
Percebo. Vamos ouvir o João.
Cidade FM, tudo bem?
Ei.
Aqui fala João. Hoje estou aqui com as minhas duas filhas, Marta e Mafalda, aqui no carro. Fala lá, diga lá.
Olá.
Elas querem dizer o que é que elas detestavam até experimentar.
Olha, parece que nos
não é o paddle, mas está ali ao lado. Diz lá, Mafalda.
Badminton.
Badminton, pronto, temos aqui umas viradas para o badminton.
Badminton.
Um abraço para todos.
Muito obrigado, João. Badminton é muito fixe.
Não, não é, Arthur.
É muito fixe.
Era a pior cena de educação física.
O quê?
Eu acho que deve ser mesmo difícil.
Precisaste de badminton
a pior
na tua
coisa
vida?
Precisaste? Precisaste dançar o rancho na tua vida?
Precisei. Então ainda na semana passada fui ao programa... ali à tarde da SIC apareceram uns quantos.
É,
aliás, estiveste em programa de horário nobre.
Saltaram ao não sei quantos, ao cavalo lá, que era aquilo. Também dá-me jeito.
Vida,
sim.
Quando queres fugir da bófia.
É, quando vai uma velha à minha frente.
Jogar
desculpa,
badminton.
Com licença.
Não, vais fugir e saltar o plinto que está à tua frente. Arthur.
Ah, então educação física é bom para fugir à
então,
que, por isso é que fazemos 100 metros de barreiras, não é?
Okay. Claro, Arthur. É um desporto olímpico. Badminton é. Por acaso é. Então é assim.
Badminton é muito fixe. Testa os teus reflexos ao máximo nível.
Mas não é mesmo
ao máximo nível. Aquilo vem a descer devagarinho.
Ah, vem se fosse uma andorinha a jogar. És uma andorinha a jogar. És uma andorinha do badminton.
A pena vem lenta.
A pena não vem. Aquilo leva uma vergatada e vem rápido.
A pena vem lenta.
Vem lenta.
Agora, tu consegues acertar.
É só um bocado secante.
Com a raquete na pena?
Consigo.
Epá, para mim é difícil.
Ah, por isso é que não.
Porque eu estou habituada a raquetes mais pequenas.
Ah. Até a raquete irrita, não é?
Pois é.
Parece que tem um defeito a raquete. Parece um mata-moscas.
Como assim?
Sim, está.
Não faz resistência ao vento da pina ainda mais rápido.
Pá, de certeza que há um jogador de badminton.
Pronto, já estás a sair desde o colete. Estás a sair do colete contra o badminton. Está bem, olha.
Artur, espinha está a dar a cavalo.
Por isso é que as filhas do João não gostam da cidade FM. Percebeste? Aliás,
não, eu até
fiz, uma montagem, não estou orgulhoso, mas
eu também de mim e
eu bem de ti. Vou tratar.
Olá.
Não, mas foi um alá assim.
Calma. Foi isto que tu tiveste a investir o teu tempo inteiro.
Eu estive concentrado durante uns bons 5 minutos à vontade
a tirar o alá. O alá do Carlão.
Fui a da Weasel retratamento instrumental para meter debaixo da voz da. E foi só para.
Uau, Arthur, já.
Badminton é fixe, ok?
Não é?
Badminton.
O esporte é fixe. Mas se eu tivesse escolher, não era badminton e estava no. Nos três últimos. Era badminton, marcha, obviamente.
Eu pronto. Nunca treinei marcha e educação física.
Não, está bem, mas estou a falar.
Ah, está bem. De
tipo, se alguém disser para fazer, não quero.
Ok. Marcha, badminton.
Marcha, badminton e qual é o outro? Corfball. Está bem, pode ser.
Não, porque é parecido com basquete e basquete é que é fixe, não é?
Basquete.
Os americanos jogam basquete.
Não, basquete é um bocado parvo no sentido em que é difícil ver quando é que é falta e quando é que não é.
Ok.
Se calhar o corfball é mais fácil nisso, mas corfball está bem, pode ser.
E salto em altura?
Não, isso é fixe, então. Queres fugir à bófia? Mais uma vez, queres fugir à bófia?
Pois é.
As palavras. Pá, imagina fazeres mesmo aqueles saltos que eles fazem, cair de costas no chão para fugir à polícia.
Por cima do carro da polícia!
E espatifares do outro lado, é espetacular. Ah, mesmo assim, tenho que lançar este som, desculpa.
As palavras que acabaste de ouvir são da exclusiva responsabilidade.
Eu estou lixado,
sim. Pronto, sim, agora que ofendemos. Lá está, atletas de badminton, disseste mais o quê?
Mas não, dissemos que tudo o que aprendemos
também.
A educação física é para
professores
fugir
de educação
à polícia.
Física, claro.
Eu só disse que eu não quero fazer esses desportos.
Okay.
Mas que é difícil ser atleta, não é? De tudo.
Respeita,
de qualquer coisa. Respeito.
Respeitas quem faz.
E olha, respeito também os atletas de bócia.
Pois é.
Ok. Yeah.
Olha, boa.
Não vejo
porque é muito difícil, já joguei muitas vezes.
Já?
Yeah.
Pronto. Daqui a pouco há a essencial das informação com Diogo Sena. Mais tarde, Richie Campbell com Love Again, Megan Thee Stallion, Glass Animals, Jason Derulo. E muito mais, é só se quiseres.
Cidade FM.
As notícias de quem pode confiar. Ele viu tudo em 5 minutos. Diogo Sena, com o essencial da desinformação.
Boa tarde.
Com Diogo Sena.
Boa viagem. É comigo mesmo. Eu tenho um colete. Ora bem, a notícia que a Câmara de Lisboa ia gastar 4,2 milhões de euros no altar que o Papa vai usar apenas uma vez na sua visita ao país não era totalmente correta. Peço desculpa.
Logo vi. Então nós julgámos logo a Câmara Municipal de Lisboa por fazer algo.
São, na verdade, quase 6 milhões, tendo em conta acessos e estudos. Okay. Isto numa altura em que Papa Francisco decidiu dizer que a homossexualidade não é crime, mas é pecado. Eu, por acaso, não sei se o altar é pecado, mas, pelo valor, é provável que seja crime. Vamos ver.
Boa.
O imposto único de circulação e o imposto sobre veículos vão subir 4% no que chamam de uma atualização à taxa de inflação. O Estado vai encaixar mais 78 milhões de euros com este aumento e vai servir para que membros do governo continuem a escolher sobremesa e café no solar dos presuntos. O preço por lá também aumentou. O Tottenham! Que é de onde, Arthur?
Inglaterra?
Yeah.
Não, vá lá, então.
Pronto. É de onde?
Não, Inglaterra?
Claro.
Mas tipo da zona de...
Tottenham.
Enfim. Terá cedido às exigências do Sporting. Eu era para tirar exigências, mas mantive, e consegui dizer. Do Sporting, e após vários avanços e recuos, já se prepara para pagar a cláusula de rescisão de Pedro Porro, avaliada em 45 milhões de euros. Ele que tem sido uma das peças mais importantes para Rubén Amorim, mas o que toda a gente quer saber, dia 26 de fevereiro, Tottenham-Chelsea, o clássico do Leste, de Londres. Desculpem. Quanto ao trânsito, o importante é erguer a cabeça e seguir em frente.
As notícias de quem pode confiar. Ele viu tudo em 5 minutos. Diogo Sena, com o essencial da desinformação.
Como sempre, um excelente pastiche daquele que são...
Pois é, foi um... como é que se diz esta? Um escorreganço de palavra. Peço imensa desculpa.
Ah, um deslize freudiano.
É, eu ia dizer que era do Freud, mas tinha medo que
não, epá, na dúvida
fosse
é o
outra
Freud.
Teoria.
Não é o Freud, pá.
Não sei. Ganda maluco, cara.
Vocês sabem muito, olha, tá?
Meu, não sabes a missão metade.
Cidade FM.
Ai!
Tudo bem?
Sim.
Ok. Hoje perguntamos-te o que é que não gostavas até experimentares. Partilha. Ai, connosco, partilha, através do nosso Bagatecas. WhatsApp 911-911-938. Foi o que fez o Tiago.
Boas, pessoal. Boa noite. Olhem, eu antes de começar a namorar, eu também não gostava de muita coisa.
Sim.
Camarão, não gostava de lasanha, não gostava muita coisa, não curtia mesmo e agora como tudo, basicamente.
É o que houver.
O maior segredo é começar a namorar.
Olha.
O maior segredo.
Como é que ele se chama? Desculpa.
Tiago.
Para quê?
O Tiago é um exemplo daquilo que eu há bocado estava a reclamar. Que é uma pessoa que dizia que não gostava, mas nem sequer dava uma oportunidade para experimentar. Mas entretanto, o amor fez com que ele experimentasse.
Foi o amor. Também já me aconteceu.
E passou a gostar.
Também já me
aconteceu. Não me digam que o ingrediente secreto é o amor.
Então, mas acabaste de dizer que é.
Então. Mas é para falar assim.
Eu
consigo também falar assim.
Pois é, Diogo Sena, tu tinhas algo para contar. Arthur, e francamente, conta
eu ia
lá.
Dizer que.
Ele antes também gostava.
Quando eu.
Mas não experimentava.
Com a minha namorada, de há 8 anos, eu não gostava de courgette. E passei a gostar. Porque ela fazia demasiado.
Fazia courgette.
Era a única coisa que havia.
Fica muito bem.
É várias situações.
Bem, isto deve estar tão irritante.
Por favor, continuem na Cidade FM. Já a seguir há mais música. Mas agora falamos. Olha, tudo o que disseste.
Olha, muito bem.
Verídico.
Yeah. Ah! Porque eu não gosto mais. É ficar quase sem dados móveis, como eu já estou no limite. Só para vos dar um áudio e obter a vossa resposta. É o que eu detesto mais. Não posso. Está a acabar os meus dados.
Não.
Mas mesmo assim, quando acabar, acabou. Mas não deixe cá vir. Grande abraço.
Tu e a resposta, Daniel?
Oh, bro, usa o Wi-Fi do café. Pois é isso. Eu ia falar de saltos de esqui, mas ninguém quis também
participar. Mas já experimentaste?
Ah, não gostavas?
Não gostava de ver, mas acostumei-me. Era o que estava sempre ligado, sempre ali a Eurosport. E fiquei fã do Adam Malisz. Grande referência polaca. Tinhas também o Gregor Schlenersauer.
Agora estás só a inventar.
Olha, não estou.
É que podes inventar que nós vamos dizer que sim.
Não estou a inventar.
Parabéns pelo teu conhecimento.
Ah, e o Simon Amann. Quem se esquece do voador suíço?
É justo. Tu que nos estás a ouvir, do que é que não gostavas? Até experimentares, responde através do nosso WhatsApp 911-911-908. Para já vamos à música, Plutónio, vergonha na cara, aqui na tua rádio, só se quiseres.
Cidade FM.
Do que é que não gostavas? Até experimentares, foi isso que perguntámos hoje aqui no Toque de Saída. Temos
pois
algumas respostas ainda no nosso 911-911-908, WhatsApp da Cidade FM, não é, Diocena?
Temos sim, Arthur.
Ok.
Olá, Cidade.
Olá, Pedro.
Boa tarde. Uma coisa que eu não gostava antigamente e agora gosto é queijo. Eu antigamente só gostava de queijo nas tostas.
Ok.
Porque estava derretido. E não gostava de queijo em mais nada.
Porquê nos rimos?
Até que uma vez provei uma sandes de queijo.
Bro.
Com ketchup.
That's crazy.
Gostei. E a partir daí comecei a gostar de todo o tipo de queijo.
Não, isso não consigo.
Só não gosto do queijo fresco, mas qualquer queijo eu como.
Então
eu
olha.
Os queijos mais fortes que existem. E posso dizer que sou fã de queijo.
Olha, muito bem.
Queijo fresco é simples, metes pimenta e sal e vais gostar.
O nome dele é Pedro e esta é a sua história.
Sim. Ele gostava do queijo apenas pelo seu estado.
Eu ando a tentar.
Pois não, é. Eu só gosto de queijo derretido.
Ai,
só
é verdade,
eu ando a tentar, ainda não consegui.
A tábua de queijo nunca vou gostar.
O quê?
O Arthur é capaz. Diz lá.
Isso, espero que sim.
Eu um espero dia. Que não.
Sabes, combinar isso com um belo presunto, meu Deus,
ah, pás,
é uma experiência.
É um nível de presunçoso, é impressionante.
A nível de presuntoso, meu.
Oh, bro, that was amazing.
Vamos ouvir o Hugo.
Eu prefiro não gastar 70 euros numa tábua de queijo. Que cheira mal aí. Eu sou bem básico, vá. Bora.
Olá, malta. Era só aí que eu queria que tu ficasses
falando.
Olá, malta, boa noite.
E
boa, Hugo. Aquilo que eu não gostava é passei a gostar, acho que é transversal a muita gente, é sushi. E o mais engraçado é que ainda há gente que não gosta. Isso é que eu não consigo perceber. Um abraço e boa noite.
Tal como tu, já muitas pessoas viveram na ignorância.
É, pois é.
Mas estas coisas eu consigo compreender.
Eu quando era puto via aqueles comentários sobre os asiáticos e a comerem tanto peixe, e tanto peixe era pescado, e as espécies em extinção. E estava tipo, porquê que vocês fazem isso, bros? E passei a gostar. E agora não sei como é que há tanto peixe ainda por pescar, Arthur. Porque para aí 90% já foi pescado. Yeah. E está tudo lixado.
O mundo.
Aliás, vocês viram.
Tu comes, mas com culpa, não é?
Sim, muita. Mas é óleo canido como o máximo.
Mas vocês viram aquela cena dos 90 segundos do Apocalipse?
É pá, sim, o relógio do Apocalipse, não é? Que uns
faltam 90 olhar... segundos para irmos. É.
Para quem não sabe, é um relógio criado para fazer uma espécie de contagem decrescente para o Apocalipse, não é? Já esteve nos 17 minutos, de vez em quando mexe e agora vai nos 90 segundos porque alguns senhores decidiram.
E, né? E nunca teve a 3 horas, nunca teve a 12 horas do Apocalipse? Qual
não,
é a cena deles?
Desde que o relógio existe, por acaso não sei. Acho que o máximo foi,
o máximo 17, foi 17 minutos.
Sim, sim,
também.
O pessoal nunca esteve muito longe de, né, de rebentar com isto tudo.
É um grande, é um medidor incrível.
Sim, mas já passaram 90 segundos desde então e ainda estamos aqui, portanto.
E eu pensava que só tinha medo do dia 12/12/2012.
Ah, minha amiga.
Tinhas mesmo medo? Descobre, tu és. Tinhas 20 anos, Tecas.
Eu.
Tens idade para ter juízo.
Na meia-noite, eu pensei. Não aconteceu nada.
Mas no filme.
Fizeram um filme sobre isto.
No filme acontecia.
Aquilo a terra cai, não sei o que, não sei o que mais. Pedro, cidade, adoro bolinhesa, adoro puré de batata, mas detesto empadão.
Ok.
Não faz sentido.
Não, não gosto apenas das,
não compreendo.
Da junção.
É uma junção perfeita. Não. Lá está, Pedro, olha, sabes. Beatriz, vou estar cidade. Essa é muito boa. Eu rejeitava o meu namorado até experimentar. Ela com 3 anos. E por mim? Fechamos isto por hoje, não é?
Acontece muito.
E felicidades para os dois. O Toque de Saída volta amanhã a partir das 4. Muito obrigado a todos os que participaram. Obrigado a Diocena por trazer um colete.
De nada.
Amanhã, tem amanhã que trazer.
Sim.
Amanhã traz
o... E o Arthur também.
Okay.
Vamos todos de colete aqui para a rádio?
É só cortar as mangas ao casaco. Okay.
Pessoas.
Entretenimento.
Sorrisos.
Notícias.
Frescura.
Animação.
Este é o Toque de Saída.